Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Olá, pessoas. Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho onde respondemos suas perguntas. Eu sou o professor Yuri Motoyama, estou aqui com o professor Gilmar Esteves.
Fala, galera!
E no Drops de hoje nós vamos responder o que é melhor, perder peso rápido ou perder peso devagar? Vambora para essa discussão.
Bora!
Esse artigo, ele foi publicado no British Journal of Nutrition, então ele é um artigo de nutrição, e ele tem o nome aqui, vou fazer uma tradução literal: efeitos da perda de peso gradual versus a perda de peso rápida na composição corporal e na taxa metabólica basal. A gente vai explicar isso mais pra frente, e é uma revisão sistemática com uma meta-análise. É difícil eu trazer estudos que são muito longe da área de educação física, mas como isso envolve também uma preocupação nossa na educação física, né? Eu acabei trazendo esse estudo aqui porque é uma realidade que a gente vive, né, Sensei? De pessoas que querem perder peso rápido.
Sim.
Na academia tem sempre essa discussão. Ah, tem gente que fala que perder rápido é melhor, tem gente que fala que perder devagar é melhor, né?
Por que que o Yuri falou de longe, né? Porque esse estudo aqui, ele só avaliou o efeito da dieta, né? Do controle alimentar, e não teve exercício físico.
Isso.
Ah, mas é algo que a gente estuda também na questão da obesidade e emagrecimento.
Exatamente. E tem alguns argumentos sobre a velocidade da redução do peso. E eles acreditam que perder peso de forma mais gradual tem efeitos mais duradouros. Forma mais gradual é você perder peso devagarinho, aos pouquinhos, né? E a longo prazo, tem pesquisas que mostram que as pessoas conseguem manter o peso. Que o grande lance de tudo é você perder peso e não recuperar ele de volta, né? O lance não é perder, o lance é você se manter, né? Se manter magro, vamos dizer assim. E na perda de peso rápida, tem alguns estudos também que mostram efeitos positivos a longo prazo. E fica aquele problema que só uma meta-análise consegue ajudar a gente a resolver, né? Quando você vê artigos que têm resultados opostos.
Ou seja, né? A literatura tem controvérsias aí, né? Então, ponto para um lado e ponto para outro lado. E é isso que a meta-análise, essa revisão sistemática faz muito bem, né? Compilar todos os lados ali e tentar achar aí uma
norte,
conclusão,
né?
Final.
Isso.
É, dar um norte.
Nesse estudo aqui, eles pegaram, nessa revisão sistemática, eles pegaram estudos com indivíduos que tinham obesidade e sobrepeso.
Mas eles fizeram isso pelo índice de massa corporal. Então, os indivíduos tinham que ter o IMC acima de 25.
Isso. E eles pegaram indivíduos e a perda de peso, ela foi dividida de um jeito. Até o Gilmar também comentou, a gente estava falando aqui antes, um pouco estranho. A perda de peso gradual, a perda lenta. Eles pegaram estudos onde a perda foi entre 9 a 36 semanas, que dá um mês e meio, até 9 meses. E a perda de peso rápida, ela ficou entre 5 a 12 semanas, que dava de 1 até 4 meses. Quer comentar aí, Cecil, o que você achou, aquele que você comentou?
O que fica meio estranho, né, de pensar, porque elas batem, né, as semanas ali, né? Eles poderiam ter feito de 5 semanas, né, a 12 semanas, que dá de 1 a 4 meses, e de 4 meses acima, né, por exemplo, de 4 meses a 9 meses. Mas como eles fizeram, né, de um jeito que cruzou ali as semanas, né, você não sabe qual é o limite ali pra...
Não ter uma nota de corte, né?
Pra realmente falar que isso foi rápido ou isso foi gradual na questão do peso corporal.
Isso é uma coisa estranha, que eles não explicam por que que eles fizeram assim, né? Não é lógico, né?
Todas as intervenções, né, foram feitas somente dieta, né? Então não teve inclusão de estudos que associaram exercício físico com controle alimentar.
Isso. E como resultado, eles analisaram algumas variáveis relacionadas à composição corporal e a taxa metabólica de repouso. O peso, a perda de peso gradual, a lenta, ela mostrou maiores reduções na gordura corporal. Então, se a gente fosse comparar os dois métodos, perder rápido e a perda de peso lenta, a perda de peso lenta ganha, em média, porque ela consegue reduzir em torno de 1 kg a menos. E ela também reduziu a porcentagem da gordura corporal, que é de se esperar. Então, se fosse comparar as duas perdas de peso, considerando que os dois perdem peso, hein? Não tô falando que não perde. A redução, ela é de 0,8% na gordura corporal. Então, aqui ganhamos pontos na perda de peso lenta.
Também como resultado, a perda de peso de forma rápida teve um efeito maior na redução da taxa metabólica de repouso. E isso é ruim. Por quê? A manutenção da tua taxa metabólica de repouso, ou a taxa metabólica basal, é importante para você ter um alto gasto calórico durante o repouso. Então, você entrar em um processo de emagrecimento e se manter magro, né, se manter um gasto calórico aumentado durante o repouso, né? Então, por isso, essa é uma das explicações de você manter a sua taxa metabólica basal maior, né, ali no estado de repouso.
É, porque não adianta você perder peso rápido, mas seu metabolismo fica lento junto, né?
Sim.
E aí é você correr atrás do rabo, você nunca vai conseguir alcançar um equilíbrio onde você consiga realmente manter essa perda de peso, né?
Pois é. E apesar desses resultados que falamos, não houve diferença no peso corporal total, quando comparado as duas intervenções, nem no índice de massa corporal, também não teve na redução na circunferência de cintura, circunferência de quadril, massa magra e relação cintura-quadril.
E o estudo, ele apresenta algumas limitações que é interessante também a gente prestar atenção. Tem essa que o Gilmar falou da divisão dos grupos. Eles mesmos descrevem que eles não consideraram a composição das dietas, né, a quantidade de macronutriente em cada tipo de dieta, de cada estudo. Também a frequência que as refeições foram feitas. E eles usaram métodos diferentes para mensurar a redução do peso. Então, alguns artigos usavam DEXA, alguns artigos usavam bioimpedância, outros usaram pletismografia. Apesar de serem todos validados, né? E o DEXA é o único aí padrão ouro. Existe um pouco de diferença na forma da mensuração da gordura corporal.
Aí.
E para a gente chegar nas conclusões finais, a gente tem que olhar com muito cuidado quando as pessoas que têm essa ansiedade para perder peso logo, e tomar muito cuidado com essas estratégias que prometem acelerar processos de perda de peso. Acho que isso é o grande ponto que eu queria trazer desse Drops para vocês. Muitas vezes a gente pode ser enganado com coisas que reduzem peso muito rápido e a gente perder peso de líquido, por exemplo, né? E aí a gente pode correr o risco de cair naquele problema do efeito ioiô. Emagrece rapidinho para um casamento, aí daqui um mês e meio você já engorda tudo de novo. Aí depois você emagrece para outro evento e você fica nesse emagrece e engorda. Emagrece e engorda. Isso é muito perigoso porque pode desregular também seu metabolismo e chega uma hora que, né, você não vai conseguir mais perder peso de vez.
Isso aí.
Então, se a gente fosse pontuar aqui, o que eu considero aqui interessante é que a perda de peso gradual, ela é mais vantajosa, não porque ela tem uma redução média de peso diferente, né? É 1 quilo de diferença de gordura quando vai comparar dietas com perda de peso rápida. Maior vantagem é ela não mexer tanto na taxa metabólica basal e deixar o seu metabolismo ainda funcionando de uma maneira mais acelerada, né? Então, eu penso nesses pontos aí. O que você pensa, no geral, nesse artigo, Sensei?
E eu acho que ainda me deixou com uma pulguinha atrás da orelha e curioso para saber se, né, uma outra revisão sistemática avaliando o efeito da dieta associada ao exercício e uma outra revisão sistemática meta-análise avaliando o efeito só do exercício. Aí poderia comparar as três para ver qual que teria uma magnitude maior aí em relação à perda de peso rápido e a perda de peso de forma lenta.
Uhum.
Outra coisa que é importante falar também, a gente fala que perda de peso, né? Mas a perda de peso na balança
é
diferente de emagrecimento, né?
Boa.
Então, aqui no caso, o estudo ele mostra um processo de emagrecimento. Às vezes a gente fala perda de peso, né? Mas é bom a gente frisar isso, né? Que muita gente acha que, perdi 1 quilo na balança, né? E eu tô emagrecendo. Não necessariamente.
Isso.
Emagrecer é perder gordura corporal. Você pode perder peso na balança de líquido. Por exemplo, se você for treinar e suou muito, às vezes você perde ali 1 quilo, 1,5 quilo, e isso foi apenas água.
Isso,
certo?
Isso mesmo. Se você pegar dengue, você vai perder peso, mas não vai emagrecer. Se arrancar a perna fora, você vai perder peso, mas não vai emagrecer.
É isso aí. É aquilo que Sim, e é aquilo que a gente até falava, como profissional de educação física, né? É importante você emagrecer de uma forma gradual para o seu corpo ir se acostumando com um novo peso, né? Ir se acostumando com as novas medidas, ir acostumando com a sua nova composição corporal, para ele ir se ajustando, né? Então faz, eu acho que todo sentido biológico, né? Essa questão de você ir perdendo peso, ir emagrecendo ao longo de um tempo e não de forma muito drástica.
Sabe uma coisa que eu penso, sensei? Eu até quero gravar um podcast só sobre célula adiposa. Hoje em dia, os estudos com célula adiposa evoluíram tanto e os adipócitos, já comentei isso várias vezes, eu acho que no cast, eles são considerados como glândulas, né? Eles secretam hormônios, sim, secretam substâncias, secretam hormônios, que ajudam a controlar o metabolismo, que ajudam a controlar a composição corporal. Então, você imagina agora, olha a gordura como uma glândula. Imagina que você, em um mês, você arranca metade dessa glândula e joga fora. Imagina o descontrole hormonal que isso deve ter. É igual alguém faz uma lipo, né, sensei? Imagina o cara deita numa cama, toma uma anestesia, quando acorda, arrancaram metade das glândulas do corpo dele. Imagina alguém que, se tomasse uma anestesia, alguém arrancasse metade do seu pâncreas. Entendeu? Aí você acorda, imagina o descontrole. Eu acho que isso é um grande ponto que faz com que essas reduções rápidas não sejam duradouras. Porque o corpo fala, cara, aconteceu alguma coisa errada, vamos lutar para voltar ao normal, né? É voltar à composição, sim, que eu considero normal.
Por isso que esse efeito yo-yo que você falou, o efeito sanfona, né? É tão comum no nosso dia a dia. A gente percebe isso, né?
É.
Pessoas, às vezes, perdendo 5, 6 quilos, cara, às vezes em um mês, né? Isso é muito drástico, né?
Mas existem vários programas, vários de treinamento vendidos na internet, inclusive o... Mas eu vou pôr um bip em cima disso. Que eles prometem reduções de peso em uma semana, em 15 dias, 5 quilos, 10 quilos. E isso aí é tudo peso de líquido. A pessoa, às vezes, tem gente que até fica doente fazendo essas loucuras aí.
Sim.
E depois recupera tudo de novo. Eu, Gilmar, e que a gente trabalhou um tempo na academia, a gente cansou de já ver isso, mas cansou, né, de sensei. E hoje em dia não acontece, né?
Pois é, isso aí.
Beleza, então, fechamos mais essa pergunta?
Matamos.
Então, se você tiver mais alguma pergunta para enviar para a gente, entre em contato com qualquer via lá no Instagram, pelo site, manda e-mail ou mande uma mensagem para mim ou para o Gilmar nos nossos perfis pessoais que a gente anota aqui e quando a gente tiver evidências, uma coisinha legal, a gente resgata e responde isso para vocês. Falou então, sensei.
Falou, abraço para vocês.
Até o próximo Drops.